Olha a Jamanta! Olha a Jamanta! Na linha de 5 jardas!
Como é que é? Vamos lá! Bobata!
A bola está vivo, está começando mais um Fambonanet. Eu sou o Codoujo, estamos aqui para mais um Fambonanet, comentando sobre a rodada da NFL, meus queridos. Aquele programinha esperado, onde nós vamos dar as nossas opiniões sobre esses jogos de domingo e talvez de quinta-feira. E estamos aqui mais uma vez na mesa composta por ele, nosso querido Danídio Batista.
E aí, Codoujo, cara, eu não sei se é energia de torcida e tal, mas a gente tá em 2 semanas e a NFL já tá um negócio de louco, cara.
É verdade.
Já tá um negócio de louco e, nossa, Obrigado. Perco até as palavras. Embora isso seja um podcast e a minha ferramenta seja a palavra.
Conosco aqui mais uma vez está o nosso querido Rafa Marins.
Bom, difícil, né, Codoujo? Difícil falar de futebol americano quando você torce pro Colts e pro Vikings. É muito complicado você ter ânimo numa segunda-feira depois de um kicker errar um chute de 37 jardas aí pra vencer um jogo. É difícil você lembrar de futebol americano, mas vamos aí, vamos entreter o povo que provavelmente vai ter rage até o final do programa.
Ih, rapaz, olha só, hein? Mas enfim, nós vamos para os nossos recadinhos semanais e a gente já começa esse Fambinho 397.
Bom, com os recados do Fambonanet, vocês estão acostumados como é que funciona, né? Acessa lá fambonanet.com.br para conferir toda essa enormidade de conteúdo que a gente tem sobre esportes americanos. Já são mais de 60 podcasts falando de NFL, e aí você tá aqui pela NFL, ouve aí o Fambonanet, ouve o esportismo, ouve o Contando Jardas falando de fantasy football. Tem mais de 20 franquias falando, mais de 20 podcasts falando de franquias específicas do melhor futebol americano do mundo. Se curte a NBA, o Noir, o podcast tá aí. Falta um mês aí pra temporada da NBA, tá em fase de previews, já começou a sair, então tem muito conteúdo rolando por lá. Se curte a MLB, o Rebatida Podcast, fala das Major Leagues, tá na hora dos playoffs já, né? Final de setembro e outubro são os meses de playoffs da MLB e é uma sequência bem, bem forte. Se curte a NHL, a equipe NHL Brasil tá preparando muito conteúdo pra temporada, tá? Tradicionalmente eles vêm com o guia da temporada, então prepara que vem muita coisa lá pelo IceCast e pelo Tic Tac Go, são, de novo, mais de 60 podcasts. Sem encontra no nosso site, você encontra em Spotify, Apple Podcasts, no Deezer, Google Podcasts, em um monte de outros locais, para acompanhar todos esses lançamentos, trocar uma ideia com a gente, acompanhar mesmo o que tá acontecendo nesse mundo de esportes americanos. Segue nas redes sociais, @fambonanet no Twitter, no Instagram, no Facebook, no Telegram e na Twitch, onde toda quinta-feira a gente entra fazendo os palpites da rodada seguinte, tá? Nosso programa de previews sai na sexta-feira, ele é gravado em live na quinta-feira. E bom, tem um recado, a gente passa por uma série de recados em alto astral e dando grandes notícias pra vocês, mas tem um pedido que a gente precisa fazer, um pedido de oração, de energias e de pensamentos positivos. Nosso amigo Guto Edinger, que ele infelizmente segue internado com problemas de Covid. Guto, rapaz de 21 anos, já tava dentro do ciclo de vacinas, mas acabou contagiando, então a gente pede muita força positiva, manda muita energia pra família dele e pede pra que você em casa continue se cuidando, que se você não tomou vacina nenhuma ainda, vê se já tá disponível pra você, vai lá tomar. Tomou uma dose, vê se tá disponível a segunda. Já tomou as duas, continua se precavendo, evitando aglomeração em lugar fechado, continua usando máscara. Se você tá na faixa de idade, vê se tem reforço pra você também. Já tá em várias cidades, já tá começando a aplicação da terceira dose. Então, ainda não dá pra brincar com Covid, ainda não dá pra vacilar. Então, continua se cuidando e manda aí seus pensamentos positivos pro Guto, que com certeza ele vai sair dessa e ainda tem muita coisa pra produzir com a gente.
Muito bem, meus queridos, como já é tradição aqui no nosso podcast de review da semana, a gente vai trazer aqui alguns destaques que a gente achou interessante discutir aqui no programa. Danilo, você tem, analiticamente, eu vi que você tem 3 destaques, meu querido. Isso dá um total de 60% de destaques que serão comentados aqui nessa página de destaques.
Isso, eu juro que eu faço isso bem rápido, tá? O Dallas Cowboys tem... Aliás, meu destaque, como quando eu disse, são analytics, que são forma de decisão de 3 times nesse final de semana sobre como eles fecharam jogos. O Dallas Cowboys estava nos últimos 30 segundos ali em Los Angeles, jogando contra o Chargers, ou seja, fora de casa. Ele podia ganhar o jogo com um field goal. E aí, a decisão do Mike McCarthy foi simplesmente... Acho que ele tinha 17 segundos, sei lá. Foi deixar o tempo rolar enquanto ele estava na...
20 e pouco. Era mais de 20 segundos.
20 e pouco, né?
Acho que era 25.
Isso aí, ele deixou o tempo rolar até ficarem uns 4 segundos no relógio, só o suficiente para um field goal mesmo. E era um field goal de 56 jardas. Pro Greg Zuerlein, que na primeira semana teve alguns problemas. Então eles simplesmente deixaram rolar sem fazer uma terceira tentativa, uma terceira descida, que daria tempo tranquilo ali, se ele quisesse. Ele deixou rolar, Greg Zuerlein chutou e acabou saindo com a vitória, tá? Então, ponto positivo pra ele. No final do Sunday Night Football, a câmera da NBC mostrou bem claro o John Harbaugh perguntando pro Lamar Jackson, você conseguia ler os lábios dele, se ele queria ir pra uma quarta pra 1, que eles tinham no final do jogo. Era uma questão de ganhar um first down e garantir a vitória contra o Chiefs, que é um time que, se você devolve a bola 1 minuto, eles conseguem armar um field goal pra vitória. E o Lamar Jackson tá instantaneamente dizendo, claro, pô, vamos nessa. Eles convertem, e a cena seguinte da NBC é o Lamar Jackson correndo pra abraçar o John Harbaugh. Então, esse pensamento de ousadia, de confiar na chamada, de confiar no teu quarterback. E uma terceira situação dessa pra contrapor, teve uma quarta ainda na semana, várias na verdade, mas uma é que em coletiva perguntaram pro Big Ben, que teve uma oportunidade de quarta descida também, tentando virar o jogo contra o Raiders. O Steelers estava 2 posses atrás e eles chutaram um field goal e depois ele tentaria a campanha da vitória. Mas assim que ele virou pra sideline pra tentar discutir se eles deveriam ir pra quarta tentativa, o time de punt já tava correndo pra dentro do campo. E aí perguntaram pra ele na coletiva, ele, olha, eu não tinha nem como pensar em ir pra essa quarta, porque o time de punt já tava correndo pra dentro do campo. Não tem como eu expulsar os caras pra fora depois que eles já estão lá dentro. Então, 3 processos de decisão foram bem significativos nessa semana. Um time ganhou pela ousadia, um time ganhou pelo conservadorismo e o outro time perdeu sendo conservador. Então, na NFL se ganha de muitas formas diferentes.
Exato. O importante é ganhar e nem sempre a gente consegue fazer isso logo quando a gente começa. Um deles foi o quarterback calouro do New York Jets, Zach Wilson, que nesse jogo não só lançou 4 interceptações, como os seus 2 primeiros passes no jogo, os 2 primeiros passes tentados foram interceptações, e isso não acontecia, né, de um calouro mandar os 2 primeiros passes como uma interceptação desde 1992, quase 30 anos atrás, quando Tommy Maddox estreou pelo Denver Broncos, e seus 2 primeiros passes também foram 2 interceptações, né? Então, acontecimentos esses que a gente acha que é muito difícil de acontecer, e aí a história vai lá, nos surpreende, e tá aí, o Zach Wilson teve esse começo na NFL aí, não muito agradável. Como diz o pessoal, bem-vindo à NFL, né, calor? Começou, e agora vamos ver se isso abala muito ele pros próximos jogos. Rafa, qual é o teu destaque?
Eu vou destacar, então, um jogador que eu gosto muito. Ele nunca é um jogador que tá sem muita evidência, principalmente aqui no Brasil, né? Mas eu gosto bastante dele, que é o Derek Carr. E ele teve aí mais de 350 jardas aéreas e mais de 2 passes pra touchdown em 3 jogos seguidos, né? Então é o maior streak da história da franquia do Las Vegas Raiders. É um jogador aí que comandou o Raiders nos 2 últimos jogos, né? Semana passada contra o Ravens e essa semana contra o Steelers. Início 2-0, tá jogando muito bem. Tá tendo alguns erros ainda, jogando sob pressão, isso a gente sabe que é normal, mas é um jogador que eu gosto bastante. Eu achei interessante essas estatísticas, né, dos últimos 3 jogos dele, tudo que ele fez nas últimas partidas, mesmo com esse time incrível do Las Vegas Raiders.
Então é isso, destaques dessa semana foram esses que a gente tinha pra trazer aqui. Agora a gente vai para as nossas notícias, antes da gente comentar sobre os jogos. E olha só, eu não quero dizer nada não, mas só aconteceu isso porque a gente comentou a semana passada, Danilo. Porque a gente falou pra ter, pra que a ESPN trouxesse o Peyton Manning e o Eli Manning comentando Monday Night Football, e aconteceu. No momento da gravação desse podcast, inclusive, está tendo o Monday Night Football, e a ESPN trouxe aí esse link pra gente poder usufruir, né, aqui na TV brasileira, com os comentários do Testudo e do Cara de Cachorro, também conhecidos como Peyton e Eli Manning, esses que deixaram bastante saudade. Tá todo mundo com muito feliz de poder ver os dois de novo, né, ainda mais num papel como esse. E aí agora, toda segunda, a gente vai ter na ESPN 2 esse momento, não nesse momento, né, o jogo sendo comentado pelo Peyton e pelo Eli Manning. Eu só quero dizer que se não fosse pelo Fumble da Net, isso não aconteceria.
Pois é, então a ESPN teve essa oportunidade única de ter disponível não só dois dos caras, pô, são dois bicampeões da NFL, um Hall da Fama, já o outro, a discussão, mas não, a gente, pelo amor de Deus, não vai entrar nessa discussão aqui. E eles têm a oportunidade de dar um passo além no programa. O Monday Night Football tá apanhando de todo lado. Assim, eles já tiveram que, nos últimos anos, trocar a equipe de transmissão umas duas ou três vezes. A ESPN, no geral, tem perdido alguns talentos lá nos Estados Unidos, alguns nomes de nomes que geram audiência. E aí você faz uma transmissão com o Eli Manning e o Peyton Manning batendo papo. E de repente, na transmissão, entra Ray Lewis. Independente do que você ache do Ray Lewis como pessoa, ele é uma figura gigantesca da NFL. Entra o Russell Wilson, brother. O Russell Wilson é um jogador ativo da NFL e ele entra pra tocar uma ideia de, pô, e essa chamada aí do John Gruden, cara? Não, realmente a gente olha muito isso daqui, pô, eu chamaria diferente, eu estaria vendo esse wide receiver passando. Mano, um inside de jogadores super recentes, a gente viu com o Tony Romo, sucesso que foi, os caras que ainda estão nessa vibe de estudar o jogo, muito do, várias das coisas que eles estudaram ainda tá recente, eles têm um timing de comunicação muito bom, né, quarterback nesse tempo de NFL dificilmente é ruim falando. Sim, bicho, a ESPN só ganha com essa história. E fez tanto sucesso isso daí, que a ESPN Brasil se viu na obrigação de trazer a transmissão, cara. Então a ESPN 2 do Brasil tá com o mesmo jogo da ESPN 1 com a transmissão do Peyton e do Eli. E não é no SAP, tá? É o áudio original da ESPN 2 a direto. Você não precisa fazer um negócio alternativo pra pegar. Cara, medidas muito simples e que acabam sendo extremamente lucrativas. Não vou dizer que é genial a parada, porque esse é o retrato do nosso tempo. De novo, quem fala é muito mais importante. E aí você entra nos lances de tipo overtime, o couro tá comendo lá no jogo, o Peyton levanta da cadeira e diz, pô, eu olhei aqui as minúcias do meu contrato e eu só preciso fazer o período regular do jogo. Eu não preciso trabalhar na prorrogação, fica aí, Eli, um abraço. E levanta, tá quase saindo do estúdio. Sabe, esse nível de zoeira pequenininha que quando você vai acumulando, você dá aquela risadinha e tal, mas tem horas que você queria ver só o jogo mesmo. Então você fica nesse balanço aí entre, pô, o cara, ele tem umas sacadas táticas muito boas, ele tem uma sacada de piadas ok, e assim você faz uma grande programação. Nessa história, a ESPN tem o Peyton e tem o Eli. Eu suspeito que eles vão levar pro jogo que eles sempre têm dos playoffs, porque a CBS renovou o contrato com a Nickelodeon e vai ter de novo o famoso jogo do slime nos playoffs. Teve uma partida de boxe, acho que eles chamam de partida, não uma luta de boxe, que teve o Trump na transmissão, cara. Donald Trump, quem é Donald Trump pro boxe? Mas ele tava lá. Então, se acostumem, porque a era do quem fala mais do que o que ele fala tá aí pra ficar.
E era uma questão de tempo, né? Só a gente pegar um exemplo que tá muito mais recente agora, por exemplo, que é o das lives do Casimiro, né? Que comenta uma porrada de vídeo. E aí a gente tá vendo agora a TV trazendo esse aspecto do ser importante quem tá comentando, e não tinha exemplo maior do que esse aí entre Peyton Manning e Eli Manning pra comentar esse jogo, né? Eu confesso que dá uma certa surpresa a gente ver assim a mídia tradicional abordando esse tipo de conteúdo da mídia nova, vamos dizer assim, né? Da internet, vamos dizer assim.
Sim, quem nunca pegou um domingo à tarde assim e disse, pô, qual é o jogo do Tony Romo hoje? E foi assistir esse jogo, sem saber qual era.
É sempre assim. Mas olha só o diferencial, né? No caso do Tony Romo, não é porque você quer ouvir o que ele... ele tem um conhecimento agregado em cima, não é só igual o lance do Peyton e do Isso. Eli, né?
Você ele tá assistindo tem um conhecimento... uma transmissão e não uma tarde, uma noite na casa
exato,
dos Manning.
Exato, perfeitamente. Acho que a gente até já estendeu demais aqui, mas essa notícia tava muito boa e foi um assunto muito, muito bacana ter trazido, né?
Eu posso citar mais uma questão de transmissão e broadcasting por aí. A NFL Brasil, cara, criou... Está com belas medidas de criação de conteúdo, vou colocar aqui, autoral em português, porque a NFL Brasil, como a gente conhecia, é basicamente uma retransmissora, né? Ela só anuncia o Game Pass, mostra alguns lances nas redes sociais e notícias nas redes sociais. Essa semana estreou o NFL ao vivo, que deve entrar toda segunda-feira às 11 da manhã no canal do YouTube da NFL Brasil, como eles próprios dizem, ao vivo, e com o Léo Andrade e o Golim comentando os lances da rodada, mais ou menos com o que a gente faz aqui, mais ou menos com bem menos acesso do que programas oficiais. Eles, mesmo sendo da NFL Brasil, eles não podem usar imagens dos jogos, né? O que tudo bem, é o que a gente faz aqui, o comentário sobre a rodada, mas ver a fonte, ver a NFL Brasil incentivada a fazer isso, eu acho um movimento que é o início de um movimento muito maneiro.
E de um crescimento ao infinito e além, né? E que cresça cada vez mais. Mas enfim, vamos para o restante das nossas notícias aqui. A gente teve dois quarterbacks calouros que ganharam aí uma vaga por lesão dos titulares. A gente teve o Justin Fields, finalmente tava no aquecimento ali, já tava se aquecendo para poder entrar. Teve a lesão do Andy Dalton e, no caso, o Justin Fields teve que entrar, né? E o Matt Nagy já falou que quando o Andy Dalton ficar saudável de novo, ele é que vai ser o quarterback titular. Eu te digo uma coisa, se o Justin Fields começar a jogar direitinho, nem a pau, Juvenal. Isso aí é igual quando falaram que o Josh Rosen era o quarterback do Cardinals. Isso aí não vai acontecer. E a gente teve também o Davis Mills entrando no lugar do Tyrod Taylor. E mais uma vez o Tyrod Taylor se lesionando na segunda semana. Pelo menos dessa vez não foi por um acidente médico, né? Ninguém furou o pulmão dele, pelo menos, nessa temporada.
É, não sei se dá pra comentar isso com tons de felicidade, mas dessa vez, pelo menos, foi acidente de trabalho.
É.
Não foi um erro médico, necessariamente. E, bom, o Trevor Lawrence, o Zach Wilson e o Mac Jones, escolhas de primeira rodada, são titulares já. O Kyle Trask é reserva do Tom Brady no Buccaneers, ou seja, ele não vai entrar nunca. O Kellen Mond é reserva no Minnesota Vikings. O Ian Book é reserva, ou terceiro reserva, sei lá, do Saints. O Sam Mellinger tá lá no Colts, eu acho que ele é terceiro quarterback, né, Rafa?
Isso, terceiro quarterback. O Jacob Eason, que veio temporada passada, né, tá ficando de segundo, mas ali os dois estão no mesmo nível, né?
exato. Só na dúvida você vai no veterano. E nessa história, você já teve aí essa estreia do... Estreia não, vai. Ele deve estrear como titular mesmo na próxima semana. Eu não acho que o Bears vá arriscar colocar o Andy Dalton meia boca contra a defesa do Browns. E você teve o Davis Mills entrando no lugar do Tyrod Taylor. Falta só o Trey Lance nessa história, cara. Dos que tem chance mesmo de assumir a vaga titular, falta só ele. Vamos esperar que não seja por lesão do Garoppolo. Ninguém merece sair lesionado, mas a juventude tá tomando conta dessa história aí. E eu já duvido, embora Tyrod Taylor tenha se apresentado muito bem contra o Jaguars e o começo do jogo contra o Browns, tava dando um calor no Browns, o Texans, que, enfim, não precisa bater no Texans de graça assim. O Tyrod Taylor tava jogando bem e ele pode voltar dependendo da lesão dele. Ainda tá uma questão, é um hamstring, então ele posterior da coxa, então ele tá dia a dia avaliando essa situação aí. Eu acho que o Justin Fields deveria seu titular, e o Davis Mills vê o que tem num jogo, segura a onda um pouquinho do Tyrod Taylor e vê o que dá. Não acho que também precise ir de uma vez, não.
E uma notícia boa é que o Saints pretende voltar ao seu estádio, né, o Superdome, não é mais Mercedes.
É o Caesars.
Que cagada, né? Que ótimo.
Exato, você tinha empresa de aposta.
Mercedes-Benz, Superdome, e agora você tem Caesars.
Olha, em defesa do Saints, ele que foi abandonado, tá?
Não, eu sei. Só que é triste, né, cara?
Entre muitos parênteses aqui, sabe o Hulk? Então.
Sei. Mas então, Rafa, finalmente agora o Saints pretende voltar a New Orleans depois da semana 3, né? Já que New Orleans aí tinha sido atingida pelo furacão Ida, né? Graças a Deus não foi algo tão pesado quanto Katrina. Então agora é só voltarem, né? E poderem trazer uma alegria pro pessoal de New Orleans e tudo mais de uma maneira um pouquinho mais tranquila. Como a gente gente já mencionou na semana passada, o Saints estava jogando no estádio de Jacksonville, né, para poder ter seus jogos em casa, mas agora finalmente volta para casa, né, Rafa?
Eles ainda têm um jogo na semana que vem fora de casa, né? Eles jogam contra o Patriots na semana 3. Então eles vão ter bastante tempo para se preparar para voltar para New Orleans para jogar contra o Giants no dia 3 de outubro, no outro domingo. E jogaram agora em Carolina também, né? Então eles vão ter bastante tempo. Tiveram problema também com o staff da equipe, tendo muitos técnicos para Covid, né? Se não me engano, foram 6 técnicos assistentes tendo problema para Covid, misturando com esse negócio do furacão lá e eles não estarem podendo jogar em casa, né, na real casa deles. Acredito que afetou bastante a equipe do Saints nessas primeiras semanas. Óbvio que é um time que perdeu um dos melhores quarterbacks da história, né, o Hall of Famer, sem dúvidas alguma, então é um time que precisa de tempo para se estruturar, e vamos ver o que acontece quando eles voltarem para New Orleans, né, vamos ver o que eles conseguem fazer voltando para casa no jogo contra o Giants, que também é um jogo bom para você voltar para casa, né, enfrentar o New York Giants é pra bater em saco de pancada pra você sair feliz do jogo.
Pra mim, a grande curiosidade é que eles estavam treinando no Texas e nas instalações da Texas Christian University. Pra um time que chama Saints, é bem típico.
Vamos começar comentando sobre os jogos aqui que a gente tem separado da rodada. O Rafa já comentou aí sobre o Minnesota Vikings, eu já passo a palavra pra ele. Mas foi um jogo pegadinho, foi um jogo legal de se assistir, cara. Foi um jogo interessante. Não achei que Kirk Cousins ia jogar bem. Kirk Cousins conseguiu jogar bem, viu? Olha, tô surpreendido. Kyler Murray jogou muito bem também, apesar de ter sofrido aí 2 interceptações, mas foi um jogo muito legal de se assistir, muito bacana, um jogo que teve uma emoção até o último segundo mesmo, e mais uma vez o Minnesota Vikings joga como nunca e perde como sempre, num erro de um kicker, num finalzinho, num chute que teoricamente é pra ser fácil, né, num chute de menos de 40 jardas, cara, 37 jardas, e o vivente acaba me errando o ponto, né, o chute, e com isso o Vikings acaba tendo aí uma derrota muito pesada para o Arizona Cardinals, apesar de ter sido um jogo muito legal, muito emocionante, muito legal de se assistir. Foi emoção do começo ao fim e muita raiva pra torcida do Vikings, né, Rafa?
Ah, cara, eu gosto do Kirk Cousins, ele melhorou bastante desde a primeira temporada dele em 2018, temporada passada ele teve uma ótima temporada, mas não tem o que fazer quando você não tem uma linha que protege o seu quarterback, não tem como você exigir milagre dele, e também não tem... É a mesma coisa que a gente fala todo ano, o Vikings desde 1998 tendo problema com kickers desde aquela final da NFC, nos últimos anos a 2 picks aí de primeira rodada que realmente se justificaram, que é o Garrett Bradbury, que hoje é o center titular, e o Justin Jefferson, né, na temporada passada, que tá arrebentando, mas aí você tem em 2016 lá com o Treadwell, que não joga mais no Vikings, mas quando jogava, dropava todos os passes, Mike Hughes, que não é mais do Vikings, Jeff Glennie, que foi trocado por conta aí de problemas envolvendo a polícia, e o Christian Darrisaw, que foi a escolha de primeira rodada desse ano, que ainda nem estreou, né, tá machucado, não jogou os 2 primeiros jogos. Então você tem um Kirk Cousins que tenta no ataque, mas não tem o que fazer, um kicker que erra um chute de 37 jardas, um chute da vitória, Dalvin Cook correndo para mais de 100 jardas, Cook jogando muito bem como sempre, mas não tem o que fazer, você deixa o Kyler Murray acertar aí um touchdown de mais de 70 jardas para um Elijah Moore completamente, um Rondell Moore na verdade, né, não o Elijah Moore, confundi os jogadores, o Rondell Moore aí que chegou esse ano, né, deixa ele livre 100% para acertar um passe de mais de 70 jardas, e não tem muito o que falar, a defesa do Vikings depois de 2017 ficou perdida, o ataque não se encaixa, apesar do Kirk Cousins estar se acertando, os kickers continuam sendo uma maldição, e e vamos ver o que aguarda, né? O Everson Griffin, espero que volte semana que vem, porque jogou muito bem o primeiro jogo, mas ontem esteve fora. E a gente sabe que essa NFC North não é boba. Tem o Green Bay Packers, que apesar de ter perdido semana passada, ainda tem o atual MVP. Tem o Chicago Bears, que vamos ver o que consegue fazer com o Justin Fields. Então, eu espero que não seja mais uma temporada ficando aí brigando com o Lions pra ver quem é o pior da NFC North.
Eu vim até buscar as estatísticas do Kyler Murray nesse começo de temporada. Semana 1 em Tennessee, 21 de 32, 289 jardas e 4 touchdowns passados. Nessa semana contra o Vikings, 29 de 36 passes completados, que dá 80%. 80% é muito passe, cara. 400 jardas mais 3 touchdowns passados. Ele ainda coloca na conta dele um touchdown corrido em cada jogo. Inclusive, essa é a primeira vez que um jogador da NFL tem 3 touchdowns passados e um corrido em cada um dos dois primeiros jogos de uma temporada. A NFL Research é maravilhosa nesse ponto. Né? Ele foi tão incrível que um passe, apenas um passe do Kyler Murray, numa quarta para 5 pro Christian Kirk, a bola viajou 29.7 jardas. Tá? Ele conseguiu se sair de 7 jogadores fazendo pressão em cima dele. Uma separação de uma jarda só o Kirk tinha do seu marcador quando a bola chegou. Esse passe completo aumentou a probabilidade de vitória de Arizona de 42,5% para 72,5%. Veja como as margens na NFL são super fininhas e Kyler Murray conseguiu navegar, usar elas a seu favor muito bem nesse jogo. Tá? O grande destaque da partida, com certeza, é ele. Ainda pelo Cardinals, o Chandler Jones, semana passada ele mostrou um poderio absurdo. Né? Nessa semana, o Vikings concentrou bastante a proteção em cima dele e os outros ali ao redor não conseguiram exatamente aproveitar. O J.J. Watt, Jordan Hicks e o Marcus Golden são os três jogadores de onde se esperam que venha essa pressão. Cada um teve duas pressões. Pressões, não é QB hit, não é sack. Marcus Golden anotou um sack ainda, mas não é exatamente uma performance explosiva que você esperaria desse time do Cardinals. Então, continua a campanha, ajuda em Chandler Jones, que aí o Cardinals vai ter um grande momento. Então,
Só pra complementar, dos 4 QB hits do Cardinals, 3 foram do Chandler Jones, cara. E um foi do Jalen Thompson, né, por cima. Então, mesmo não cometendo sec, o Chandler Jones ainda tava ali no cangote do Kirk Cousins.
Pois é, e aí o Cardinals vai pra 2-0, se colocou essa pressão inteira, esse bom sistema, era pra se aproveitar em cima de uma linha do Vikings que ainda tá se estabelecendo. Pô, todo mundo ficou feliz quando o Vikings selecionou 2 linha ofensiva no draft, né? A primeira rodada deles foi o Rashawn Slater, não, o Rashawn Slater é o do Cardinals, é o Christian Darrisaw. O Rashawn Slater é o do Chargers. Christian Darrisaw foi do Vikings e mais um guard na terceira rodada, quarta rodada. E eles não estão em campo, cara. Eles simplesmente não estão em campo. Ajuda aí, Vikings. Pô, eu sei que os caras são calouro. Eu sei que eles deveriam ter ganhado a vaga deles na pré-temporada. Mas me ajuda a te ajudar também, bicho. Me ajuda. Não é que você tenha grandes estrelas nessa tua linha ofensiva. Rashad Hill, Brian O'Neill, Ezra Cleveland, Oliudo e Garrett Bradbury. Tem espaço pro moleque, pô. Ajuda aí.
Cara, até o Wyatt Davis, que foi a escolha de terceira rodada, o guard de Ohio State, cabia nesse time do jeito que tá hoje.
Wyatt Davis, esse era o cara que tava pensando, sabe? Me ajuda a te ajudar também.
Vamos pra mais um jogo, então, com decidido no último lance. Mas aqui é decidido no último lance porque foi pro overtime. e também num chute, né, num field goal aqui, a gente teve Tennessee Titans sendo recebido pelo Seattle Seahawks lá em Seattle, e foi um jogo onde a gente foi o jogo que virou a esquina da loucura também, né, parecia que o Titans não ia conseguir, parecia que o Titans não tinha chego pro jogo, né, parecia que o Titans estava aí tendo muitos problemas, mas parecia que o Seahawks também não tinha chegado muito pro jogo, sabe, foi um jogo muito de aparência assim de, tá meio esquisito. Apesar de que o Seahawks marcou 24 pontos até o intervalo, né?
É isso.
E aí depois só foi marcar mais 6 pontos na última etapa do jogo. E aí fomos para overtime, né? E com isso, nenhum dos dois times conseguiu marcar um field goal ou qualquer pontuação que seja. E aqui ficou mais do que Na verdade, não é que ficou mais do que claro, né? É algo que a gente já sabe há algum tempo aí, alguns anos já, de que o forte desse jogo do Titans é realmente o jogo corrido, né? Ryan Tannehill não teve aí nenhum touchdown, apesar das 347 jardas passadas, né? Mas fica essa sensação assim de, tá, e aí? E quando o jogo corrido... E quando o Derrick Henry não puder jogar, e aí? O que, que vai acontecer desse Titans? Vai apagar? Vai ter um caminhão de jardas do Ryan Tannehill e nenhum touchdown? Como é que vai ficar isso aqui? Porque apesar de tudo, o Julio Jones teve quase 130 jardas recebidas, cara. E ainda assim, a gente não teve aqui esse jogo aéreo colocando ponto no placar, né, Danilo?
Cara, eu tô vendo uma distribuição aqui de como foram as chamadas pro Derrick Henry no ataque do Titans. Se você olha só a lista de pontuação de jogadas que geraram pontos, parece que o Henry ficou no banco o primeiro tempo e entrou no segundo. Sabe aquele time quando poupa o titular, o jogo tá mais ou menos ganho, e de repente ele põe todos os titulares pra... A final do campeonato entre Nankatsu e a Academia Toro, em que o Oliver tá machucado, meu Deus. O Kojiro diz, enquanto você não entrar, eu vou golear esse seu time. Ele abre uns 4-0, o Oliver entra no segundo tempo e consegue a virada na prorrogação, inclusive.
Não teria como fazer uma analogia melhor, Danilo, apenas.
Você pensaria que seria nesse ritmo, mas não, cara. Tem muita chamada pro Derrick Henry e que não tava entrando. A primeira campanha do Titans, uma jarda, perda de duas. Depois duas, sete, zero, uma, zero, três. Então, eles foram chamando o Henry e pequenos avanços, pequenos ganhos, aí saía um field goal aqui, saiu um field goal ali, three and out e tal. Então... você vai tendo pequenas coisas que não iam somando em touchdowns. Virou pro segundo tempo, e aí é pra dar toda a impressão de que a defesa cansou, porque você já começa com o Derrick Henry ganhando pra 11 jardas. A próxima jogada é de novo o Derrick Henry, 3 jardas, 4 jardas, e touchdown dele de 9 jardas. Então ele vem como um trator, bicho. Mas assim, o Seahawks estava com 24-9 no placar. 24-9 é uma bela vantagem, tá? Você deveria conseguir administrar esse jogo, Pete Carroll. Mas você não conseguiu. Embora você tenha perguntado o que vai acontecer se não tiver Derrick Henry no jogo, Julio Jones tem 6 recepções de 8 passes para 128 jardas. Não é que ninguém apareceu para ajudar o cara, não. O resto da bola foi mais distribuído.
Não, inclusive todo mundo apareceu. Teve até o entregador de água aqui recebendo passe, cara.
Isso.
Porque até os wide receivers quaternários do time receberam passe.
Pois é, era de se esperar, por exemplo, que o A.J. Brown completasse mais recepções, né? Ele teve 9 passes na direção dele, só 3 recebidos. Mas que rolou, que é bem diferente esse perfil de distribuição do Titans. Tirando as corridas, o Derrick Henry correu 35 vezes, porra. Quantos running backs na liga você conhece que corre 35 vezes? Nenhum.
Meu amigo, eu não corro 35 corridas na semana, cara. Que isso?
É, nenhum. Se você tem Julio Jones, 8 passes, A.J. Brown, 9 passes, Michael Pruitt, 3, Chester Rogers, 5, Tommy Hudson, 2, Geoff Swain, 2 e o Nick Westbrook, King. Pelo lado de Seattle, você tem 5 passes para Freddie Swain, 11 passes para Tyler Lockett, dos quais ele recebeu 8 e 178 jardas. Esse cara, ele tá insano de novo. 11 passes para DK Metcalf, 6 recebidos, 53 jardas. E aí 2 Travis Homer, que é um running back, e 2 Gerald Everett, que é o tight end. A distribuição do Titans já tá muito mais avançada do que a distribuição de Seattle, do Seahawks. Era de se esperar que eles conseguissem aproveitar a secundária. Eu tava assistindo esse segundo horário, o final mais do segundo horário, pelo Red Zone, e eles mostram o replay de um touchdown do Freddie Swain, um touchdown de 68 jardas, que claramente você vê a defesa do Titans. Cara, a gente tem só essas duas pecinhas aqui. Pô, coloca em cima do Tyler Lockett, porque ele já fez um estrago muito grande na gente hoje. E aí o Tyler Lockett sai na rota curta, o Freddie Swain engana e vai pra rota profunda e ninguém tá com o cara. Quando ele vira de lado assim e vê, ih, brother, eu tô livre, e a bola tá vindo, você sabe o que vai acontecer, você sabe o que tá acontecendo, cara. É muito bonito ver o Russell Wilson cozinhando nesses lances, mas às vezes eles param, né?
Mas também teve uma jogada bem arriscada do Seahawks, que foi até decisiva, que foi eles tentarem converter os dois pontos, né? Quando eles fizeram eram 30-16. Eles foram pra tentativa aí de converter os dois pontos pra deixar 32-16, né? E precisar de duas conversões da equipe do Titans. E eles acabaram errando e deixaram até mais fácil pro Titans conseguir chegar, né? Ali, acho que ali seria bem mais seguro ir pro extra point, né? Deixa um 31-16 e depois vai tentando passes curtos com o Russell Wilson, vai abusando dos play actions aí, só pra tentar um field goal, né? Acho que aqui talvez o Seattle, que só conseguiu um touchdown, né, no segundo tempo, podia ter controlado melhor o jogo com a vantagem que eles tinham.
E um dos jogos que a gente achou que ia dar coisa boa, e deu coisa boa mesmo, foi Dallas Cowboys contra o Los Angeles Chargers, e eu acho que, antes da gente começar a falar sobre o jogo, eu quero falar sobre a questão insalubre que é ser um jogador do Los Angeles Chargers. Porque você tá no seu estádio novinho, bonito, tinindo, assim, coisa linda, só que a maior parte da torcida é do time adversário. O Chargers, você jogar pro Chargers, cara, é você saber que você vai ter 17 jogos jogando com a torcida adversária torcendo contra você. Porque os caras não conseguem placar, bicho. Os caras não tão... A torcida do Cowboys chegou no SoFi Stadium em peso. Parecia que a gente tava vendo o jogo lá em Arlington e não em Los Angeles, sabe?
Até uma enorme celebridade de Los Angeles estava no estádio para esse jogo. LeBron James, astro do Los Angeles Lakers.
Sim.
Ele é torcedor do Cowboys.
Exato. Tá aí, né? O que a gente vai falar? Se o Kobe Bryant fosse vivo, ele estaria lá com a camisetinha dele do Eagles, né? E ele jogou no Lakers. Pô, mano, não tem como, sabe? É complicado, bicho. É complicado mesmo. Mas vamos pro jogo. O Justin Herbert, cara, se esse Chargers não der jeito, vai ser uma coisa muito triste a carreira desse garoto, velho. Porque você vê, assim, um potencial muito forte nele. Você vê que ele tem capacidade pra ser um baita quarterback, mas o resto do time tem que estar ajeitadinho pra trabalhar junto com ele, cara. E o Chargers parece que, sabe, falta alguma coisa. E enquanto isso, no lado do Dallas Cowboys, a gente falou, né? Ah, esse Cowboys aí é de verdade. Esse Cowboys aí vai mostrar o que veio pra essa temporada. Pô, foi um baita jogo contra o Tampa Bay Buccaneers. E aqui também, apesar de ter sido um jogo um pouquinho mais feio no resultado, vamos dizer assim, né? Foi um jogo onde a gente viu. Não, esse Cowboys realmente era aquilo que a gente tinha visto no primeiro jogo, né? Talvez não botou tanto em números assim como no primeiro jogo, mas o Cowboys está mostrando que sim, vai ser um dos times com grande potencial de disputa aqui nessa temporada, né, Rafa?
É, e na semana passada eu tinha perguntado qual seria o futuro do Zeke Elliott, né? Ele que vinha de uma queda muito grande. E ele teve até um jogo bom, assim, né? 16 tentativas de corrida, 71 jardas, um touchdown. Mas quem brilhou mesmo no jogo terrestre foi o Tony Pollard, né? Escolha aí de quarta rodada de 2019 da equipe do Dallas Cowboys, que teve 13 corridas, 109 jardas e um touchdown, né? Média de quase... De 8.4, né? Quase 8 jardas e meia aí por tentativa de corrida. Jogou muito bem o Tony Pollard pelo chão. O Dak Prescott teve uma interceptação, mas o aproveitamento dele foi muito alto, né? Ele errou só 4 passes, 23 de 27 para mais de 230 jardas, com o CeeDee Lamb aparecendo bastante, sendo o recebedor que mais apareceu na equipe. Mas eu acho que também a gente tem que levar em consideração que o Chargers mudou recentemente de head coach, e por um bom tempo, né, os head coaches que assumiram a equipe de Los Angeles eram head coaches especialistas no ataque, né? E pela primeira vez em um bom tempo, aí o Brandon Staley, que foi o coordenador defensivo da equipe do Los Angeles Rams, assumiu como head coach a equipe. Então muda completamente a equipe, né? Quando você tem um cara que é especialista em defesa, apesar de você ter o coordenador ofensivo pra isso, muda bastante a equipe, né? O jeito de se jogar e tudo mais. Esperava mais ainda do Chargers, apesar dessa mudança, né? O Justin Herbert, que calou a boca de muita gente, que, né, a gente via torcedor falando, implorando pro time, pra alguns times não selecionarem o Justin Herbert, e ele calou a boca de muita gente já na primeira temporada, sendo o jogador o rookie ofensivo do, do ano, né? 31 de 44, 338 jardas, mas acabou tendo duas interceptações. O jogo aéreo também não, o jogo terrestre não funcionou. Aí o Austin Eckler tendo só 54 jardas, Justin Jackson 21, o próprio Herbert aí tentou 4 corridas, mas conseguiu só 12 jardas. No final é um jogo equilibrado, né, que o Dallas Cowboys vence com um field goal no final do jogo, com um game winner aí do Greg the Leg Zuerlein. Mas acho que ainda não é desesperadora a situação, longe de ser da equipe do Chargers. Acho que eles ainda têm um futuro, mas a gente tem que ver como que vai ficar realmente essa questão do ataque comandado pelo Justin Herbert com a chegada aí do Brandon Staley, né? Acho que o Joe Lombardi, que é o Offensive Coordinator, vai ter bastante trabalho nessa temporada.
Ah, mas até um trabalho bem positivo. Aí você já começa a colocar o Chargers naquela coluna de times que são estáveis em crescimento, sabe? Aquele time que você já pode começar a ajustar algumas coisas para eles terem um grande futuro nessa história. Eu acho que o Chargers tá num ritmo bom, embora eles estejam 1-1 temporada, eles não estão brilhando, assim, eles estão num ritmo bom. Acho que dá pra gente esperar boas coisas. O Dallas Cowboys, que tanto se falou da renovação do Dak, o grande contrato de Dak Prescott, será que Dak Prescott vale? Aí você olha, olha aí esse salafrário, este 171, 237 jardas, quase metade do segundanista, pô, tá roubando aí o Cowboys. E aí eu digo pra vocês que o Cowboys ganhou 11 jogos em sequência quando eles correm para 175 jardas. Na semana passada, eu mesmo, neste mesmo podcast aqui, há 2 episódios atrás, eu disse que o Cowboys estava passando o controle de ser o time do Zeke para ser o time do Dak. Isso ainda é verdade, principalmente porque Tony Pollard é quem tá tendo o melhor desempenho aí pelo Cowboys. Foram 13 corridas para 109 jardas e um touchdown, contra 16 corridas do Zeke para 71 jardas e um touchdown. Mas times terem múltiplas formas de ganhar jogos costumam ser melhores, sabe? Essa forma distribuída do Cowboys jogar conseguiu manter esse jogo equilibrado ali até o final. O Cowboys ainda precisa de avanços na sua defesa, por exemplo. Segurar o Justin Herbert é bem difícil. Segurar o Keenan Allen, que saiu para 108 jardas em 4 recepções só. Mike Williams, 91 jardas em 7 recepções. Se segurar essa turma é difícil, se pelo menos o ataque compensa e mantém o placar ali sempre equilibrado até o final do jogo. Até chegar o jogo sair das mãos do Dak, sair das mãos do Herbert e ir para as mãos do Mike McCarthy. De todas as pessoas, você não espera que o jogo vá para a mão do Mike McCarthy. Foi, e a decisão dele se pagou, cara.
Field goal e Mike McCarthy são palavras que combinam bastante, né?
Diferente de Vikings e field goal, né?
É, com certeza. É
gratuito. 2 semanas que você disputa, o McCarthy vai jogar pro field goal nesse final de jogo, né? E ele joga para o field goal das formas mais espetaculares e não no sentido bom possíveis, cara. Pelo amor de Deus.
Oh, não teve uma outra tentativa de quarta para muitas jardas do McCarthy nesse jogo também, não, cara? Eu lembro que eu vi um jogo, assim, que tava passando no Red Zone, né? E algum dos jogos, aí eu falei, não, McCarthy vai tentar uma quarta e longa de novo, cara. Não é possível. Ele não aprendeu na semana passada, né? E eu tô com a impressão de que ele tentou aí uma quarta pra 5, uma quarta pra 7, alguma coisa do gênero aí, que óbvio que não deu certo, né? E aí...
Foi uma quarta pra 5 na linha de 41 de LA. Foi um passe do Prescott incompleto pro Amari Cooper, se não me falha a memória.
Isso mesmo, cara. Isso mesmo. Pô, velho, eu sabia que não tava maluco, cara.
É, e foi no segundo quarto ainda, mas acho que eles começaram muito bem, né, o Cowboys. Eles abriram uma boa vantagem, 14-3 no primeiro período. Depois tomaram 8 pontos no segundo e aí ele tentou, mas eles estavam com o controle total, né? Ele arriscou pra tentar, quem sabe já abrir 21 pontos ali, mas acabou não dando muito certo a tentativa do Mike McCarthy.
É, mas enfim, e nesse momento o jogo tava 14-11, né? Então, realmente tava mais interessante. Vamos pro jogo queridinho da semana, meus queridos, o novo duelo de... extra divisão, o jogo onde a gente teve 1 bilhão de narrativas de que o Lamar Jackson é muito bom, mas quando enfrenta o Kansas City Chiefs ele até agora não tem uma vitória. Eram 3 derrotas já contra o Kansas City Chiefs, e aí, meus amigos, é óbvio, né, que a gente ia ter aqui em algum momento, a gente ia ter uma quebra da sequência de vitórias aí do Chiefs, e a gente teve uma vitória do Baltimore Ravens. jogo emocionantíssimo. O Danilo já comentou aí sobre a escolha de correr numa quarta para uma jarda, né? Num momento do jogo em que eu acho que uns 90% da NFL não iria correr, apesar de parecer e ser a coisa a ser feita naquele momento, né? Você arriscar para não dar a bola para Patrick Mahomes, como o Danilo falou semana passada, não é como se as pessoas gostassem de dar, né? De ceder a bola pro Tom Brady, pro Patrick Mahomes, pro Aaron Rodgers, né? Ninguém gosta de deixar esses jogadores com tempo no relógio, né? Mas enfim, aí a gente teve aí o Baltimore Ravens, o Lamar Jackson, na verdade, né? Tendo sua primeira vitória contra o Kansas City Chiefs, e uma vitória bem interessante, bem legal, num jogo que fez a gente ter essa sensação que o Danilo falou mais cedo, né? Obrigado, NFL, por já nas primeiras duas semanas a gente já poder considerar que foi aí duas semanas de jogos excelentes, né? Claro que tiveram ali os seus joguinhos meia boca, seus joguinhos meio ruins, mas no saldo fica essa sensação de que a gente teve muitos jogos muito interessantes.
A NBC chegou a mostrar um gráfico de Super Lamar, e ele com a capinha voando assim, e sobe o capacete do Chiefs como a kriptonita de Lamar, cara.
É, rapaz. Olha aí. E aí, meus queridos, eu quero perguntar uma coisa, até movido por dois posts dentro do site do Fambonanet, um do pessoal do Dog Pound e outro do pessoal da Casa do Corvo, que é aquela expressão, né, do sangrar, né, que o pessoal fala, né? Inclusive falando de super-homem aí, kriptonita e tudo mais, né? E essa coisa, assim, a gente viu que o Chiefs pode sangrar, porque, assim, você perder Super Bowl, vai lá, né? Não é fácil, mas também não é difícil, né? Vamos dizer assim.
Justo.
Agora, você perder durante a temporada regular e você perder e você tomar uma resposta tão direta de dois times, como o Chiefs acabou tomando, tanto do Browns quanto do Ravens agora, né? Fica aquela sensação de, opa, não é tudo isso, não é tão invencível assim. Há maneiras eficientes de derrotar esse time. Existem times que são muito capazes de fazer isso, ou é só coisa do momento mesmo, porque teoricamente se esperava que o Chiefs fosse ganhar desses dois times, e no fim das contas ele precisou correr atrás de um jogo e no outro foi vencido de maneira... Eu não queria usar a palavra magistral para não passar a impressão errada, mas eu vou dizer, para mim foi uma vitória magistral do Baltimore Ravens aqui em cima do Chiefs. Então fica essa sensação de que esse Chiefs, de que existem outros times que podem realmente incomodar e de que podem vencer esse Chiefs, assim?
Olha, ter um time 100% completamente invencível, infalível, é difícil, cara. É extremamente difícil. Não à toa a NFL só registra na era Super Bowl um time que encerrou todos os jogos de temporada regular e playoffs sem perder nenhuma partida, né? Que é o Miami Dolphins, lá dos anos 70. Então, existe algum ponto em que você consegue ganhar do Chiefs. Né? Existe uma forma de você tirar. Não tem como um time ter todos os seus jogadores grandes estrelas da liga. O máximo que você pode fazer é esquematizar para que as fraquezas dele não apareçam. Né? Por exemplo, você pode ter um time campeão em que você consegue usar o Leonard Fournette, que pra muita gente na liga já tava acabado, e ele é o teu running back 1 com sobras, com toda tranquilidade, porque o teu esquema facilita você usar ele. Enfim, você vai ter um... Eles têm um jogador... O Chiefs tem um jogador de primeira rodada como running back, o Clyde Edwards-Helaire. E ele vinha tendo um desempenho maneiro. Até que veio um jogador de primeira rodada também, o Odafe-Owe, escolhido graças a uma pick recebida numa troca entre Ravens e Chiefs, que foi escolhido por Baltimore, e Owe consegue forçar um fumble em cima do Edwards-Helaire com 1:20 faltando, cara. Era a campanha da vitória. Quando o Ravens consegue a pontuação final desse jogo, na real, né? A pontuação que bota números finais e coloca eles na vantagem de novo, tinha um tempo considerável de relógio ainda pra andar, sabe? Você podia olhar e tinha 3:14, bicho. 3:14, com um placar de 36-35. Um field goal resolve essa peleja aí. E se a semana 1 te ensinou que você dá 1 minuto e pouquinho pra um grande quarterback é tempo suficiente, imagina 3 e pouco. 3 minutos e tanto? Dá pro Lamar Jackson passar um cafezinho enquanto deixa o reserva lá brincando, aí ele entra pra fazer o placar final, sabe? E aí você consegue tirar da tua defesa uma puta jogada, um sack, um fumble forçado e recuperar recupera a bola pra quase, quase garantir a tua vitória. Você ainda precisou ter first downs vindo do Lamar Jackson, vindo do ataque. E o que é mais impressionante, times mais conservadores simplesmente colocariam a bola na mão do running back, corre uma, corre duas, corre três, puxa, tá, não vai dar, né? Chuta o punch de novo e seja o que Deus quiser. Todas as 5 jogadas da campanha final do Ravens foram corridas, foram nas mãos do Lamar Jackson. Uma corrida pra uma jarda só, uma corrida para 2 jardas. Aí eles confiaram e fizeram um passe no meio de 6 jardas pro Sammy Watkins, o que deixou eles numa 4-1, que foi a jogada definitiva do jogo que eu mencionei nos destaques, né? E aí o John Harbaugh pergunta, o Lamar Jackson diz que vai, e ele consegue uma corrida de 2 jardas pro meio. Então, o nível de confiança que tanto o Chiefs teve no Mahomes pra deixar, bicho, leva essa campanha aqui, você tem tempo suficiente e a gente vai conseguir. E o nível de confiança que o Ravens tem no Lamar Jackson pra botar a bola na mão dele nesse final e saber que não é um enorme risco físico até, demais. É jogo nesse nível, jogo de 2 times de primeira prateleira, é tudo que a gente pede na NFL. É quando você escolhe jogos assim, e nesse caso foi a NBC que escolheu, né? É muito mais digno pro torcedor, muito mais recompensador pra quem assiste, produz conteúdo, comenta, faz tudo aí pela NFL, do que um jogo votado pela audiência.
Você quer dizer que a democracia é errada, Danilo? É isso?
Eu quero dizer que existem resultados da democracia que não me agradam.
Boa!
E nesse jogo a gente ainda tem que destacar o papel da defesa, né? A defesa do Ravens, sim, que anulou completamente o principal recebedor do Patrick Mahomes, que é o Tyreek Hill. Teve 4 passes só na direção dele, ele agarrou 3 para 14 jardas. E aí o Patrick Mahomes decide aí transformar o Byron Pringle, que foi aí um undrafted de 2018. E ele tem aí 2 recepções, 63 jardas e 1 touchdown em 2 passes na direção dele, né? Então o Mahomes pega aí na ausência do Tyreek Hill, ele transforma aí o Byron Pringle em um wide receiver impressionante. E acho que também tem que destacar o Travis Kelce, porque é o melhor tight end da liga, pode colocar qualquer nome, nenhum é melhor que o Kelce aí, 7 recepções, 109 jardas, um touchdown. E eu acho que é isso, né? Todo time tem um pouco um ponto fraco, né? Sem exceção. Todos os times, independente de onde esteja, tem um ponto fraco. E eles tentaram explorar ontem o Mahomes, né, apesar de o Chiefs ter marcado 35 pontos, eles fizeram ele jogar o jogo inteiro sem o principal recebedor dele. Então a gente sabe que o Tyreek Hill é rápido, é muito rápido, que ele consegue escapar, mas ontem a defesa do Baltimore fez um trabalho impressionante, e o Lamar Jackson aí correndo mais que os running backs da equipe, né, quase tendo mais corridas do que passe completo, ficando com a bola debaixo do braço pra decidir o jogo. E é muito importante você ter um QB que consiga ser uma ameaça de duas maneiras diferentes, né, tanto pelo ar quanto pelo chão. Óbvio que a gente sabe que tem os riscos das lesões, né? Já vimos aí RG3, né? Vários jogadores que tinham esse tipo se machucando por conta das lesões, por conta dos contatos físicos, principalmente nas jogadas terrestres. Mas o Lamar Jackson até aqui tem explorado muito bem isso, e eu acho que é o Baltimore se aproveitar disso, né? Então você tem um QB que sabe lançar e que sabe correr, vamos montar o melhor playbook possível para sugar essas duas características dele e deixar a defesa perdida, né? Porque você pode anular todos os recebedores do Ravens, que você ainda tem que se preocupar com o que o Lamar Jackson vai fazer com os pés. Você pode pôr pressão nele, que às vezes ele vai encontrar um recebedor sozinho no backfield. Tem que tomar muito cuidado com essa versatilidade do Lamar Jackson, né? Porque se der espaço pra ele, ele pode causar um estrago legal.
O que eu gosto muito nessa sucessão aí de a gente o Lamar consegue achar os alvos. Então, 2 passes pro Byron Pringle, 8 passes pro Mecole Hardman, 4 passes pro DeMarcus Robinson, 1 pro Blake Bell, Jerick McKinnon, Joe Fortson. Quem é Joe Fortson? É jogador gerado no Madden, é a primeira vez que eu vejo esse nome na minha vida. É Michael Burton, Darrell Williams, o running back, todos eles tiveram suas oportunidades aí. É que enquanto tá dando certo, ninguém levanta a bola do não, mas você precisa dar mais alvos pro cara. Ele tem um wide receiver de primeira rodada, um tight end de alto nível, que é Travis Kelce, acho que não é a primeira rodada, e não tem mais ninguém, um monte de Zé Ninguém. Nossa, pelo amor de Deus, salvem Lamar Jackson, salvem Pat Mahomes. Não é bem o caso, né? O Lamar é exatamente ao contrário, né? Ele recebeu 2 wide receivers de primeira rodada, no Marquise Brown e no que não tá jogando, foi draftado esse ano. O Sammy Watkins é uma ex-escolha de primeira rodada também. O Mark Andrews não foi escolha de primeira rodada, mas você pode substituir ele e o Hayden Hurst, que foi a escolha de primeira rodada daquele ano. Então tem muito, muito valor investido ao redor do Lamar Jackson, menos valor investido em skill positions ao redor do Mahomes, e os dois times jogam ao seu jeito, cara.
Mas ele
de
tem
novo,
o Andy
NFL
Reed,
tem
né?
várias formas.
Quando você tem o Andy Reid, acho que a vida também fica mais fácil.
Exatamente, você consegue resolver isso daí com esquemas. Eu acho bonito que a NFL você tenha formas diferentes de jogar, formas diferentes de ganhar. Ah, tem mais um destaque que eu queria dar aqui. O Rafa falou de defesas, principalmente a defesa do Ravens, parando o Tyreek Hill, parando várias tentativas de ataque do Chiefs. Eles colocaram o Anthony Everett, safety, que não é o cara mais experiente do mundo. Se alguém disser que num jogo Ravens e Chiefs você conseguiu parar o Tyreek Hill, você deve pensar que foi o Marlon Humphrey, cornerback 1, talvez o Marcus Peters 2, embora ele não estivesse no jogo. Então, mas o Anthony Everett, em vários momentos do jogo, ele assumiu a responsabilidade e ele marcou bem. Baltimore com defesa costuma se dar bem e rolou, mas o destaque de jogadores defensivos nesse jogo tem que ser pro Tyrann Mathieu, né, bicho? Já basicamente abriu o jogo com uma pick 6. Depois ele consegue outra interceptação, acho que essa foi na end zone. Pô, foi fantástico, quase consegue outra, inclusive, depois de perder a semana 1 com problemas de Covid, e aí eu já não sei se tem vacinação envolvida, teve vacinação ou não, não posso...
Não, foi o período mesmo, ele tinha se recuperado antes, né, e antes do time frame, né, pra poder voltar, né, ele podia voltar pra participar com o time, tanto é que ele tava em campo, ele só optaram pra que ele não jogasse no primeiro jogo, mas ele tava lá, só que ele tava, tipo, como se estivesse se recuperando ainda, né, como se não tivesse 100%, mas já tava bem, sabe?
E quando eu digo, se eu não sei se teve problema com vacinação ou não, é claro que eu quero dizer que eu não tenho a certeza de que Tyrann Mathieu tomou vacina, tá?
Exato.
Dá mais problema você não estar vacinado, pelo amor de Deus, vão se vacinar se tiver aí à sua disposição. Pelo Brasil inteiro já tá basicamente disponível pra todo mundo. Então a gente precisa reforçar o destaque pra partida, pra performance do Tyrann Mathieu. Ter ele de volta aí, o Frank Clark, dá um reforço, nossa, gigantesco no defesa do Chiefs.
Ah, e eu quero fazer um comentário aqui. Travis Kelce é bom, Travis Kelce é foda, mas parece que fica muito mais fácil também quando a defesa do Ravens marca uma bobeira desgraçada e ele tem uma recepção de 46 jardas, meu amigo. Na verdade, a recepção deve ser ali de umas 10, 15 jardas, e depois ele correu até o fundo do campo como se não tivesse mais nada, cara. Aí fica... Aí assim, né, gente? Pô, o cara já é bom, sabe? Parece que assim, eu tô ouvindo o Danilo de 2017 falando assim, meu Deus, gente, parem o Gronkowski, que não deixa ele correr livre desse jeito. Mesma coisa do Travis Kelce, cara. O cara já é bom. E aí os caras vão lá e ainda por cima me erram nas coberturas e tudo mais. Aí não tem como, né, cara? Então, Travis Kelce concorda aí com o que o Rafa falou. Atualmente o melhor tight end da NFL. A gente termina esses joguinhos por aqui, mas vamos passar aqui os resultados da semana. Quinta-feira a gente teve o Washington Football Team enfrentando o New York Giants num jogo finalizado em 30-29, placar doido, jogo mais doido ainda. Carolina Panthers recebendo New Orleans Saints numa vitória de 26-7. O Jameis Winston teve mais interceptação do que touchdown nesse jogo, ou seja,
ele
zero
voltou,
touchdowns.
Né?
Ele voltou. Era isso que a gente tava querendo dele. Chicago Bears contra Cincinnati Bengals lá em Chicago, 20-17 para Chicago. Cleveland Browns vencendo do Houston Texans por 31-21. Indianapolis Colts recebendo o Los Angeles Rams num 27-24 para o Rams. Jacksonville Jaguars perdendo de 23-13 para o Denver Broncos. A situação começa a ficar um pouquinho de cheiro ruim na sala para o Jacksonville Jaguars. Buffalo Bills amassando o Miami Dolphins por 35-0, mas é importante a gente ressaltar que o Tua Tagovailoa saiu machucado nesse jogo, então quem assumiu logo no começo da partida foi o Jacoby Brissett, então a gente teve esse jogo esquisitoso. New England Patriots vencendo de 25-6 o New York Jets, como eu já mencionei, 4 interceptações do calouro Zach Wilson. Philadelphia Eagles perdendo em casa para o San Francisco 49ers 17-11, isso aqui parece não só que é um scorigami, como também um jogo ruim. Pittsburgh Steelers recebendo Las Vegas Raiders, perdendo aí de 26-17, não correram bem as coisas para o Steelers, e o Raiders foi lá e não deixou barato, aplicou aquilo que poderia bateria e saiu com uma vitória muito importante aí, mais uma vitória muito importante. Tampa Bay Buccaneers ganhou de 48 a 25 contra o Atlanta Falcons, com o Tom Brady é o único jogador a ter um recorde de 9 vitórias contra 0 derrotas contra um único time. Se eu não me engano, acho que ele nunca perdeu. Não, é, bom, se é 9 contra 0, né? Óbvio, né? Ele nunca perdeu. Parabéns. Mas é importante a gente lembrar que dessas 9 vitórias, apenas 3 foram enquanto ele está no Tampa Bay Buccaneers. Ou seja, 6 vitórias foram enquanto ele ainda era jogador do Patriots.
E uma estava 28-3, né? Sempre bom lembrar.
Exato. Esse jogo, inclusive, chegou a ter um momento 28-10. E, cara, eu juro por Deus, eu tenho certeza que o que atrapalhou o jogo do Falcons foi isso. Eu acho que entrou na cabeça do Matt Ryan e ele ficou só preocupado nisso e não vingou. Estamos chegando no intervalo do Monday Night, 14-14, pelo que o pessoal comentou aqui, Jared Goff pode ser chamado de Jared Goat, pelo que ele já fez até o momento nessa primeira metade do jogo. E quem achava que o Detroit Lions estava morto, eu, pelo visto, o Detroit Lions não está tão morto assim, né? Com isso, a gente encerra esse famblinho com o nosso review da semana 2. Sexta-feira a gente volta com o nosso preview para a semana 3. Esperamos que vocês gostaram e até sexta-feira.